Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 3 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 29 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. As atividades do Papa Leão XIV nesta terça-feira. O Papa, com fé em Deus, coragem e sem ódio, proteger os indefesos como o mártir Rousseau. As comemorações na Capela Sistina reuniram autoridades e representantes da Igreja Greco-Católica na tarde de ontem, para recordar a mensagem mais atual do que nunca do bispo romeno, que salvou milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial. O Papa, os ciclistas do Giro de Itália, vocês são um exemplo para os jovens, vamos recordar essa emoção. Salesianos fornecem refeições regulares a mais de 2.300 jovens no Haiti. Cardeal Yu, o curadaço, uma santidade que não nasce do prestígio. E no nosso espaço, memória histórica, a virtude da esperança no Papa Paulo VI. Hoje, 3 de junho, a Igreja recorda São Carlos Luanga e companheiros mártires. Em 1885, em Uganda, o rei Mwanga chama para seu país os padres brancos que haviam sido bem recebidos pelo rei Mutesa, mas depois obrigados a se retirar por causa das manobras de alguns chefes. Os cristãos ocupavam cargos importantes, mas a sua fidelidade ao rei foi desastrosa. Nossos cristãos ugandenses descobriram uma conspiração contra o rei liderada pelo Katikiro, que lhes foi fatal. 22 cristãos, católicos e anglicanos, foram mortos entre 1885 e 87, entre os quais o conselheiro do rei. Finalmente, chegou a vez dos dois pajens cristãos. Ao serem reunidos em volta do trono, o rei Mwanga perguntou quem rezava. Carlos, o líder dos pajens, foi o primeiro a se apresentar, seguido por outros 15 companheiros. O rei perguntou-lhes se continuariam a rezar. Ao responder sim, o rei mandou matá-los, queimando-os vivos. São Carlos e seus companheiros pagaram com a vida fidelidade a Cristo. Os santos ugandenses foram canonizados por Paulo VI durante o Concílio Vaticano II. E vamos às atividades do Papa Leão XIV nesta terça-feira. Andressa Golé.
A terça-feira foi de 8 audiências para o Papa Leão XIV no Palácio Apostólico, entre as quais para receber os dois novos embaixadores junto à Santa Sé, provenientes da Austrália e da República Dominicana. Com a apresentação das cartas credenciais ao pontífice, eles começam a missão no Vaticano. O novo embaixador da Austrália, Kate John Pitt, nasceu em 31 de agosto de 1969. É casado e tem três filhos. É formado em engenharia pela Universidade de Tecnologia de Queensland, uma universidade localizada no nordeste do país. Depois de trabalhar como engenheiro elétrico e eletricista, empresário e agricultor, ele foi subsecretário do vice-primeiro-ministro nos anos de 2016 e 2018, além de subsecretário de Comércio, Turismo e Investimentos. Kate Pitt também ocupou o cargo de ministro de Recursos, Água e Austrália do Norte de 2020 a 2021, e de ministro de Recursos e Água de 2021 a 2022. Entre os anos de 2013 e 2024, também foi deputado do Parlamento Federal da circunscrição de Hinkler. O novo embaixador da República Dominicana, Victor Valdemar Soares Dias, nasceu em 6 de novembro de 1971. É casado e tem 2 filhos. Estudou na Universidade Tecnológica de Santiago, na República Dominicana, e obteve uma licenciatura em Direito, um Master em Relações Internacionais e um diploma em Código de Processo Penal Dominicano na Escola Nacional do Ministério Público. Victor Dias já foi chefe de gabinete junto ao Ministério Público e, como deputado da República Dominicana, foi presidente das comissões para o Plano Nacional de Regularização, daquelas permanentes do Ministério Público e da Justiça e também da Comissão de Relações Exteriores e Cooperação Internacional e da Instituição do Sistema Educativo na Reforma Constitucional. Ainda como deputado, exerceu o cargo de chefe do eixo judiciário para a reforma constitucional.
Comemorações na tarde de ontem na Capela Sistina reuniram autoridades e representantes da Igreja Greco-Católica para recordar o mártir Rossu, uma mensagem atual, mais atual do que nunca, o bispo romeno que salvou milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial. Andressa.
No ano jubilar dedicado à esperança, as comemorações nesta segunda-feira na Capela Sistina, no Vaticano, foram dedicadas a um apóstolo da esperança. O evento, solicitado pela Federação das Comunidades Judaicas da Romênia e concordado um ano atrás com o Papa Francisco, foi em homenagem ao cardeal Iuliu Osso, que salvou milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. O bispo greco-católico de Cluj-Gerla, como descreveu Leão XIV em discurso, foi um pastor e mártir da fé durante a perseguição comunista na Romênia.
Hoje, em um certo senso, ele entra em esta capela. Dopo que São Paulo VI, el 28 aprile 1969, lo creò cardinale in pectore.
Hoje, de certa forma, ele entra nesta capela depois que São Paulo VI, em 28 de abril de 1969, o criou cardeal in pectore, enquanto estava na prisão por ter permanecido fiel à Igreja de Roma. De fato, Paulo VI soube do compromisso pastoral corajoso de Dom Ossu em favor da Transilvânia. Em processo de reconhecimento como justo entre as nações, o bispo corria enormes riscos para si mesmo e para a Igreja Greco-Católica para apoiar e salvar milhares de judeus. Em carta pastoral, por exemplo, ele lançou um apelo em prol dos hebreus para que fossem ajudados não só com pensamentos, mas também com sacrifícios por essa obra de socorro, fruto de uma ardente caridade humana, como o próprio bispo escreveu. Dom Ossu, junto com outros 6 bispos mártires greco-católicos, mortos por ódio à fé pelo regime comunista em meados do século passado, foi beatificado em 2 de junho de 2019 por Francisco em viagem apostólica à Romênia. Com grande coragem e fortaleza interior, aceitaram ser sujeitos à dura prisão e a todo tipo de maus tratos para não renegar a pertença à sua amada igreja, recordou Bergoglio. O cardeal Ossu, símbolo de fraternidade, além de qualquer fronteira étnica ou religiosa, está sendo especialmente recordado em 2025 com o Ano Nacional do Cardeal Iuliu Ossu, 140 anos após o seu nascimento. No domingo, em memória do Beato, foi celebrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Divina Liturgia em língua romena, no rito bizantino, e na presença de mais de 900 fiéis provenientes da Romênia e de comunidades greco-católicas romenas da Itália, Reino Unido, Estados Unidos, França, Espanha, Hungria e Ucrânia. Entre os concelebrantes estavam o cardeal Cláudio Guggerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, e Dom Giampiero Gloder, núncio apostólico na Romênia e Moldávia. Na Capela Sistina, nesta segunda, as comemorações contaram com a presença, em particular, de Silviu Veschler, presidente da Federação das Comunidades Judaicas da Romênia. Em discurso, o Papa Leão XIV enalteceu que a vida do bispo romeno foi um testemunho de fé vivido até o fim, na oração e na dedicação ao próximo. Foi um homem de diálogo e um profeta de esperança. E ao recordar a essência do espírito dos mártires, citou:
Fede incrollabile in Dio, senza odio.
Fé inabalável em Deus, sem ódio, mas com a misericórdia que transforma o sofrimento em amor pelos perseguidores. Essas palavras continuam sendo até hoje um convite profético para superar o ódio através do perdão e a viver a fé com dignidade e coragem. O pontífice finalizou o discurso enaltecendo o compromisso da Igreja em ajudar a construir uma sociedade centrada no respeito à dignidade humana como exigência da consciência e em se manter próxima ao sofrimento dos judeus que viveram o drama do Holocausto, justamente por saber o que significam dor, marginalização e perseguição.
O mensagem do Cardinale Ossu é quanto mais atual. Ciò che egli ha fatto per gli ebrei della Romania.
A mensagem do Cardeal Ossu é mais atual do que nunca. O que ele fez pelos judeus da Romênia, as ações que realizou para proteger o próximo, apesar de todos os riscos e perigos, mostram-no como um modelo de homem livre, corajoso e generoso até o sacrifício supremo. É por isso que o seu lema, a nossa fé é a nossa vida, deveria se tornar o lema de cada um de nós. Espero que o seu exemplo, que antecipou os conteúdos posteriormente expressos na Declaração Nostra Aetate do Concílio Ecumênico Vaticano II, cujo aniversário de 60 anos se aproxima, assim como a amizade de vocês, sejam uma luz para o mundo de hoje. Digamos não à violência, a toda violência, ainda mais se perpetrada contra pessoas inermes e indefesas, como crianças e famílias.
Ancor più se perpetrata contro persone inermi e indifese, come bambini e famiglie.
Num gesto repleto de proximidade e simbolismo, o Papa Leão XIV deu as boas-vindas aos ciclistas participantes da etapa final do Giro de Itália na tarde deste domingo, 1 de junho. Durante a passagem pela cidade do Vaticano, eles pararam para cumprimentar o pontífice. A tranquilidade do percurso, em contraste com a tensão habitual da competição, proporcionou um momento único, no qual a verdadeira vitória consistiu em reduzir a velocidade e parar brevemente para encontrar o olhar do Papa. Ele acompanhou os ciclistas em sua etapa vaticana com um sorriso e um gesto de bênção. A iniciativa tem suas raízes em uma ideia abraçada pelo Papa Francisco, que quis aproximar o Giro de Itália da espiritualidade da cidade eterna. Este ano, o Papa Leão XIV reviveu a tradição com entusiasmo, oferecendo calorosas boas-vindas aos ciclistas em um contexto altamente simbólico.
Buongiorno a tutti, benvenuti in Vaticano. Un piacere poter salutarvi questa ultima tappa del Giro d'Italia. Spero che per tutti.
Bom dia a todos, bem-vindos ao Vaticano, iniciou o Papa em seu breve discurso da Praça dos Protomártires de Roma, ao lado da Sacristia da Basílica de São Pedro. Ele saudou calorosamente os ciclistas que passavam em suas bicicletas. É um prazer recebê-los nesta etapa final do Giro de Itália. Espero que, para cada um de vocês, seja realmente um dia maravilhoso, acrescentou, destacando não apenas a competição, mas também o significado mais profundo do evento, um momento simbólico que transcende as fronteiras do esporte. Leão XIV aproveitou a oportunidade para destacar a importância dos ciclistas como modelos para os jovens em todo o mundo.
Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo. Tanto veramente si ama Giro d'Italia, non soltanto in Italia, il ciclismo che è tanto importante.
Saibam que vocês são um modelo para os jovens em todo o mundo. O Giro d'Italia é profundamente amado, não apenas na Itália, mas em muitos lugares. O ciclismo é muito importante, assim como o esporte em geral, acrescentou o bispo de Roma, aplaudindo o espírito de sacrifício e companheirismo que caracteriza os atletas. Em seguida, Prevost refletiu sobre a necessidade de de cuidar tanto do corpo quanto do espírito, uma mensagem que ressoou entre os ciclistas, que treinam diariamente para manter seus corpos em perfeitas condições.
E vi ringrazio per tutto quello che fate, che siete modelli davvero, e spero che come avete imparato a curare il corpo, che anche lo spirito sia sempre benedetto e che siate sempre attenti a tutto l'essere umano, corpo, mente, cuore e spirito. Che Dio vi benedica.
Obrigado por tudo o que fazem. Vocês são verdadeiros exemplos e espero que, assim como cuidam de seus corpos, seus espíritos também sejam sempre abençoados. Que vocês estejam sempre atentos ao ser humano como um todo, corpo, mente, coração e espírito, expressou, encerrando sua mensagem com uma bênção para todos os participantes. Que Deus os abençoe, concluiu, acrescentando, no mesmo sentido, algumas palavras em inglês.
E o nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II. A virtude da esperança no Papa Paulo VI. Jackson Erben.
A vida cristã é um caminho que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. Inspirados nessas palavras da Bula de Proclamação de Jubileu Ordinário de 2025 e na certeza de que a esperança não engana, seguimos nossa peregrinação nesse ano santo também auxiliados pelas palavras dos predecessores do Papa Francisco, a nós trazidas pelas reflexões do padre Gerson Schmidt, que hoje nos propõe o tema A Virtude da Esperança no Papa Paulo VI. Vamos ouvir.
O ano jubilar da esperança nos faz percorrer as palavras dos papas nesse ano santo da encarnação. Com a morte de São João XXIII, São Paulo VI teve a tarefa árdua de continuar o Concílio Vaticano II em pleno andamento e dar os primeiros rumos dos ideais dos padres conciliares. Uma missão árdua e nada fácil diante da abertura e das luzes maravilhosas do concílio. Na carta encíclica Populorum Progressio sobre o progresso dos povos, Paulo VI recordava a doutrina social dos seus papas antecessores. Nas grandes encíclicas Rerum Novarum de Leão XIII, 40º ano de Pio XI, Mater et Magistra e Patim Interris de João XXIII, não falando das mensagens de Pio XII ao mundo, os nossos predecessores não deixaram de cumprir o dever que lhes incumbia de projetar nas questões sociais do seu tempo a luz do Evangelho. Populorum Progressio número 2. Na encíclica, Paulo VI expõe um título, Esperança fundada num mundo melhor, que nos diz respeito neste ano da esperança. Neste único parágrafo de número 79 diz assim, alguns julgarão utópicas tais esperanças. Podem ser que no seu realismo se enganem e não se tenham apercebido do dinamismo de um mundo que quer viver mais fraternalmente e que, apesar de suas ignorâncias e de seus erros, e até de seus pecados e suas recaídas na barbárie e das longas divagações, fora do caminho da salvação, se vai aproximando lentamente, mesmo sem dar por isso de seu Criador. Pede esforço e sacrifício esse caminho para mais humanidade, mas o próprio sofrimento aceito por amor dos nossos irmãos é portador de progresso para toda a família humana. Os cristãos sabem que a união ao sacrifício do Salvador contribui para a educação do corpo de Cristo na sua plenitude, o povo de Deus reunido. Referendo a neste parágrafo, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, e Lumen Gentium, número 13. O concílio propunha que nossa esperança não nos fizesse cruzar os braços frente à realidade que nos cerca. Na audiência geral de 27 de maio de 1970, o Papa Paulo VI dizia, já dissemos, porém, que este vínculo com o passado e com o transcendente sobrenatural, longe de afastar o cristão do presente e do futuro temporal e ultraterreno, o insere neles mais intimamente. Por quê? Porque a fé, a que ele aderiu, é por sua própria natureza uma promessa, ou melhor, é adesão a verdades que ainda se devem manifestar na sua completa cognoscibilidade e na sua posse. A Epístola aos Hebreus, como descreve a fé? Com a célebre fórmula: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e uma certeza das que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Por isso a fé tem uma relação essencial com a esperança. Há na caminhada do cristão um dinamismo promissor, impulsionador, motivador, diz Paulo VI, sobretudo na juventude. Palavras textuais de Paulo VI. Sim, com a esperança, que é a força motriz do dinamismo e ainda como virtude teologal do dinamismo cristão. Vereis imediatamente que o homem moderno vive de esperança. A sua alma está voltada para o futuro, para um bem a alcançar. O que possui não lhe é suficiente. Pelo contrário, aquilo que o possui, em vez de o satisfazer, o estimula e o impele a possuir mais, a procurar algo de diverso. O estudo, o trabalho, o progresso, a contestação e até mesmo a revolução são as outras esperanças em ato. Esta fuga para o futuro, própria do nosso presente, é inteiramente alimentada pela esperança. E quem simpatiza menos com o passado ou com o presente volta o seu coração para o futuro, isto é, espera. Com razão, diz São Tomás, que a esperança predomina nos jovens, com exceção daqueles que, sem esperança de alcançar um bem melhor no futuro, caem no desespero, como acontece frequentemente na psicologia crítica e pessimista de tantos homens, também eles filhos do nosso tempo. Para o Papa Paulo VI, o cristão é um homem de esperança e não conhece o desespero. Citando Santo Agostinho, diz que o cristão, pelo contrário, é um homem da verdadeira esperança, aquela que almeja a obtenção do sumo bem. Santo Agostinho proclamou que fizeste-me para ti. O cristão tem a certeza que o seu desejo e esforço são corroborados por aquele mesmo sumo bem, o qual infunde na sua esperança a confiança e a graça de o conseguir. A esperança cristã deve alimentar a esperança humana, como diz a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do então recente concílio, que o Papa deveria colocar em prática com toda a Igreja. Nada existe de verdadeiramente humano que não encontre eco no coração dos discípulos de Cristo. Esta frase importante, recordada pelo Papa, é dita no primeiro parágrafo desta Constituição Gaudium et Spes, que retrata e reflete a missão da Igreja no mundo atual. Nada existe de verdadeiramente humano que não encontre eco no coração dos discípulos de Cristo, Gaudium et Spes, número 1. A tarefa do cristão, portanto, não está simplesmente em salvar-se a si mesmo, mas fazer traduzir sua fé no tempo presente e na realidade odierna. O homem de esperança não se opõe ao tempo presente, ao progresso, à renovação, insensível aos nossos tempos. Paulo VI ainda diz que o cristão, homem da esperança, também não cede ao desejo cego das novidades que possam ser incoerentes com a fé católica.
Cardel Yu, o cura d'Ars, uma santidade que não nasce do prestígio. Raimundo.
O santo cura d'Ars foi um sacerdote humilde, mas grande diante de Deus, porque viveu com amor e dedicação aos outros. Esta é uma das definições que o cardeal Lázaro Eung Siguiu, prefeito do dicastério para o clero, oferece ao falar de São João Maria Vianney em uma mensagem em vídeo enviada por ocasião do centenário de sua canonização, em 31 de maio de 1925, pelo Papa Pio XI, que o declarou padroeiro celeste de todos os párocos do mundo. No vídeo, exibido no início da missa celebrada em 31 de maio, no Santuário de Ars, na França, o cardeal recorda como aquele evento foi um momento de graça para toda a Igreja, pois uma humilde paróquia da zona rural francesa tornou-se o centro espiritual da Europa, graças a um padre que colocou Deus em primeiro lugar, sem concessões. Segundo o cardeal prefeito, São João Maria Vianney foi o exemplo de uma santidade que nasce da oração, da Eucaristia e da confissão, não do prestígio, e sim da capacidade de ouvir, amar e guiar milhares de pessoas com o coração de pastor. Hoje, mais do que nunca, enfatiza o cardeal Yu, ele continua sendo um modelo para todos os sacerdotes. convida-nos a não desanimar, mas a viver o nosso ministério com alegria, humildade e coragem, mas, sobretudo, em comunidade, porque o seu apoio através da oração, estima e afeto é fundamental para os sacerdotes. Olhando para o ano jubilar, o cardeal recorda que o Curadás é como um companheiro de caminhada, um farol silencioso que nos guia para o essencial. A vocês, queridos sacerdotes, gostaria de dizer com afeto fraterno, não tenham medo de ser fracos. Não tenham medo se nem sempre forem compreendidos. O próprio Curadás foi considerado simples demais para a missão sacerdotal e, no entanto, Deus confiou a ele os corações de milhares. A fidelidade cotidiana de vocês, acrescenta, seus sacrifícios escondidos, suas noites em oração, tudo isso constrói a esperança do mundo. Em seguida, o cardeal Yoh agradece aos fiéis que apoiam os pastores, como fez São João Maria Vianney. Recordando as palavras do Papa Leão XIV sobre a importância das vocações, o purpurado exorta como peregrinos de esperança a ouvir a voz do Mestre e caminhar juntos, não por hábito, mas por amor. Não por dever, mas por vocação. Por fim, a exortação para pedir ao Curadás que nos ensine a viver a fé com autenticidade, sem atalhos, sem aparências, e que ajude os sacerdotes a serem homens de oração, de escuta e de alegria.
E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.